Estamos aqui com o representante da Uniplaces. Olá, quem está a apresentar?
Olá, o meu nome é João, eu sou um dos recrutadores da Uniplaces.
Qual é o teu background académico?
Eu tenho um background em economia aqui da Católica do Porto, e essa é a minha experiência académica. Depois tive algum tempo, um ano e meio para ser exato, na Sonae Financial Services, uma das empresas do grupo Sonae, enquanto gestor de produto.
Gestor de produto.
Sim, antes da Sonae, que foi, digamos, a primeira grande experiência, mais estruturada pelo menos, tive outras experiências à base de projeto. Portanto, tive 6 meses a viver na China, a trabalhar para um investidor alemão, a Rocket Internet, a lançar também uma empresa, portanto, muito numa lógica de desenvolvimento de negócio.
Como é que tiveste essa oportunidade?
Foi muito engraçado, foi muito aleatório, para ser sincero. Eu basicamente, foi redes sociais, portanto, um amigo de um amigo publicou e partilhou no Facebook algumas oportunidades para este estágio ao qual eu me candidatei. E eu candidatei-me, esse amigo reencaminhou ao amigo que lhe tinha partilhado, que reencaminhou à pessoa que realmente estava à procura e a recrutar esta equipa de desenvolvimento de negócio. E depois aí fiz um processo de recrutamento normal, fui entrevistado e fui convidado a ir. Foi bastante interessante, foi durante a faculdade, eu tive que suspender um dos meus semestres para ir, mas foi uma experiência incrível.
E como é que vão os negócios na Uniplaces?
Vão bem, de vento em popa. Nós, um dos grandes marcos da evolução da Uniplaces, que só existe há 3 anos e meio, foi fechar a ronda de investimento, o que nós chamamos a Série A, uma ronda de investimento com o objetivo de fazer crescer a empresa, que fechamos e que recebemos esta ronda de investimento em novembro do ano passado, no valor de US$24 milhões, portanto, um valor bastante avultado, até foi a maior Série A na Europa em 2015. E esta ronda de investimento está a servir para, no fundo, fazer crescer a empresa em termos de trabalhadores e, obviamente, colateralmente, fazer crescer o negócio e a dimensão do negócio da Uniplaces com o objetivo de tornar sustentável. Portanto, estamos a alavancar este investimento para crescer, para atingir um bocadinho mais de mercado, de forma a facilitar que sejamos uma empresa sustentável.
A Uniplaces é ainda considerada uma startup?
Eu diria que é, sem dúvida, uma startup em termos de espírito e cultura. Em termos de visão da própria empresa e da forma como nós olhamos para nós mesmos, depois, quer dizer, tecnicamente já não é uma startup em termos de, já não estamos na fase mesmo de starting up, e nessa lógica não é uma startup, mas se estivermos de um lado do espectro o ser startup e do outro ser uma empresa corporativa, claramente somos uma startup.
E estás a falar dessas características de startup, quais são? Diz-me algumas.
Eu diria que é uma informalidade. Aliás, reparaste que todos os convidados que aqui estavam, todos estavam mais ou menos informais, os mais formais eventualmente gravata e fato preto, e claramente eu era, acho que, o mais informal, em que estou com uma Stan Smith e um hoodie da Uniplaces.
E foi isso que a gente procurou na organização deste evento.
Exatamente, pronto. E quer dizer, não é que a forma como eu estou vestido ou os outros estão vestidos
não significa nada.
Seja, quer dizer, se alguém quiser muito ir trabalhar de fato para a Uniplaces, pode ir. Não é propriamente uma exigência, mas o facto, o que eu quero dizer com estar vestido assim é, no fundo, estar mais à vontade, mais descontraído, estar, não haver um status quo necessário para, ou seja, nós não acreditamos que haja um conjunto de características físicas ou aparentes para provar que estamos a fazer um bom trabalho e que somos profissionais. E portanto, eu diria que a informalidade é, sem dúvida, uma dessas coisas, uma dessas características. A minha manager costuma dizer que uma das características que procuramos para as pessoas que entram na Uniplaces é serem funky. E na prática, alguém que consiga, mesmo quando as coisas estão a correr menos bem, consiga estar otimista e estar assim na boa e estar tranquilo e até ir dar uns murros no nosso saco de boxe ou saltar um bocadinho no nosso trampolim para acalmar as coisas, e depois enfrentar outra vez o problema de frente. Mas informalidade, esta cultura de ser funky ou otimista, a transparência e o à vontade com o partilharmos muita coisa. A Uniplaces é bastante transparente, nós temos uma reunião semanal, inclusive, com toda a empresa, onde se fala de negócio, estratégia, de o que correu melhor, o que está a correr pior, e é bastante aberto com os fundadores da empresa. Portanto, eu acho que isso, essas características são aquelas que vão, no fundo, resumindo o que é a cultura startup, ou sim, a cultura de empresa startup, que é isso, E depois há aqui uma muito importante. Eu que vim da Sonai, por exemplo, sinto muito isto, que é a flexibilidade mental até de olhar para o negócio. Não há nenhuma grande impossibilidade. Tudo aquilo que fizer sentido pode ser feito e pode ser feito rápido. Não há nenhuma decisão que demore 3 meses a ser tomada. São coisas que têm que ser pensadas, estruturadas, mas se estivermos super convictos hoje de que uma coisa é certa, amanhã podemos começar a implementar. Não há aqui um processo burocrático para andar à volta da decisão.
Ainda bem que falaste nestas tuas experiências do passado, uhum. E é uma oportunidade ótima para revelar, para te perguntar o seguinte. Já estiveste na Sonai, uhum. A Sonai é uma empresa enorme, é uma empresa que fatura imenso já há bastantes anos aqui em Portugal. E aquilo que eu te queria perguntar era, quais são as principais diferenças entre uma startup, não é uma startup, mas sim, o espírito de uma startup, e a imagem que eu tenho da Sonai, não é? Uma empresa mais, de gente mais madura, de gente que, enfim, não inova tanto, percebes? Quais são as diferenças?
Sem dúvida, eu posso dizer aqui algumas coisas. Uma é, a Sonai, eu acho que a Sonai é uma ótima organização. Obviamente trabalhei lá e fica-me bem dizer isto, mas eu acho que a Sonai é uma ótima organização, e aquilo que eu mais tenho pena, ou aquilo que se calhar me deixou mais frustrado trabalhar na Sonai, foi perceber que a Sonai tem tantos recursos e tanta gente tão boa, mas que nunca, não tem um impacto social e um impacto no país e no mundo que poderia ter se a orientação estratégica e se até a visão da empresa fosse diferente. E portanto isso... Pronto, isto é um à parte, não é uma comparação direta. Aquilo que eu sinto é que, e foi um bocadinho que eu expliquei na minha apresentação, que nós trabalhamos, nós na Uniplaces, trabalhamos, e genericamente falando, eu acho que a maior parte das pequenas empresas nasce um bocadinho com este sonho. Isto é um bocado clichê, mas nasce um bocadinho cada um com o sonho. Há sonhos mais relevantes, sonhos menos relevantes, sonhos em que tu ou eu acreditamos e que outras pessoas não acreditam. A Uniplaces em particular, a visão e o sonho que nós temos... vem ajudar um problema pelo qual todos nós passamos, que é facilitar a vida enquanto estudantes. Tu és estudante, eu ainda sou estudante, toda a gente já foi ou vai continuar a ser estudante, e portanto é muito relevante e há uma empatia muito grande com este problema que estamos a enfrentar e a trabalhar no dia-a-dia. E portanto, eu acho que uma das grandes diferenças é eu perceber e ter empatia e relacionar-me com o objetivo da organização. Que numa Sonai, obviamente, é menos relevante, até porque na Uniplace nós temos 130, 140 pessoas, e numa Sonai são 43 mil colaboradores. E, portanto, isto é uma das grandes diferenças. Outra das grandes diferenças a autonomia que nós temos. Eu, apesar de tudo, tinha bastante autonomia na Sonai, não posso queixar disso, mas... Aquilo que eu referi há bocadinho da flexibilidade e da flexibilidade e do tempo de implementação de qualquer coisa, que na Uniplaces há uma ideia boa que está aprovada hoje, amanhã está implementada. Na Sonai, uma boa ideia hoje demora algum tempo a ser implementada. E portanto eu diria flexibilidade, rapidez de pensamento, a autonomia dos trabalhadores é diferente. E depois tudo aquilo que eu já referi sobre o ambiente, a cultura é diferente, a informalidade é diferente, o ritmo de aprendizagem numa Uniplaces é maior do que numa Sonai, porque estás mais exposto, tens mais autonomia, tens mais responsabilidade, não há recursos especializados para tudo, começa a haver alguma especialização agora dentro da Uniplaces, natural e positiva, mas não há uma pessoa para cada vírgula, para cada bocadinho de processo, que na Sonai tipicamente existe. Ou na Sonai, em qualquer grande organização, estou a utilizar aqui a Sonai como exemplo ou como estereótipo de grandes organizações. E portanto eu acho que é essa mistura. Há pessoas que só se adaptam a organizações grandes, estruturadas, em que há uma regra, em que tu sabes à segunda, terça, quarta, quinta e sexta o que é que vais fazer. E que há um plano muito bem delineado. Há pessoas que preferem um bocadinho este estilo de empresas mais pequenas, seja startup neste sentido tecnológico de moda, certo. Ou seja uma pequena ou média empresa. Exatamente. Mas uma empresa onde há menos recursos, menos pessoas e menos especialização, e és um bocado, tens a tua função, mas és um bocado pau para toda a obra. E eu gosto disso, uma das razões pela qual também troquei a Sonai pela Uniplaces é precisamente isso, é sentir mais à vontade neste ambiente, talvez mais informal, com pessoas mais semelhantes a mim, ou eu mais semelhante a eles. Não que sejamos todos carneirinhos uns iguais aos outros, de todo. Aliás, há muito debate de ideias dentro da Uniplaces, mas porque há uma tolerância e um padrão de valores, muito geracional, talvez, nesta organização. E, portanto, Eu prefiro claramente, eu acho que tenho um perfil mais para este tipo de organização.
Tu sentiste essa diferença? Sentiste necessidade de sair para teres mais liberdade, mais criatividade?
Sim, claramente liberdade, claramente criatividade.
Saíste pelo teu próprio pé?
Sim, saí pelo meu próprio pé, claramente por esta questão da autonomia, e depois por me identificar mais com a equipa que eu iria integrar na Uniplaces versus a equipa que eu tinha, em que eu estava integrado na Sonae, que devo dizer que tinha, dentro da Sonae, de todas as equipas com que eu fui trabalhando, eu tinha uma ótima equipa. Mas acho que aqui o problema não é da equipa em si, é aquela equipa é limitada pela própria organização.
Certo.
E portanto, pronto, e portanto o meu problema acho que estava mais com a organização do que com a equipa. Ou sem dúvida estava com a organização e não com a equipa.
Ora, eu não quero roubar-te muito tempo, okay. só mais duas ou três perguntas num instante. Eu, enfim, vou tornar isto pessoal, enfim.
Sim, sim.
Eu tenho a ambição de também ter uma startup, mas percebo que isso não seja um passo que se dê do dia para a noite, não é?
Certo.
E se quisesse, não é, adquirir mais alguma experiência, aconselhavas-me, por exemplo, passar uns tempos numa startup ou então ser líder, não é? Tipo, ir para uma grande empresa, estar lá não sei quanto tempo, adquirir... Estás a perceber?
Eu acho que tu és de que engenharia?
Em eletrotécnica.
Eu acho que... Esta foi uma pergunta mais por curiosidade, porque o que eu vou responder não tem nada a ver com o curso de onde tu és. Eu acho que não existe, isto é ser politicamente correto, mas não existe um percurso específico que seja certo ou errado. Eu acho que aquilo que deves tentar perceber é, se tu já tens ou não uma grande ideia, ou uma ou várias grandes ideias, ou pequenas ideias, mas se já tens ideias que tu sintas que realmente conseguirias acordar e trabalhar 3 anos seguidos nessa ideia, e se a resposta for sim, já tens essa ideia, eu acho que tu não precisas de... acho que só deves procurar uma experiência específica numa grande empresa ou pequena empresa, mas uma experiência, se sentires que não tens capacidade para implementar essa ideia, porque te falta qualquer coisa. Falta-te conhecimento, falta-te know-how, falta-te contactos, falta o que for. E, portanto, acho que aí vale a pena, no fundo, construir a tua própria rede, o teu próprio conhecimento e a tua própria experiência, até para te credibilizares depois quando lançares a tua própria empresa e dizeres, olhem, eu estou a fazer isto e acho que vocês deviam acreditar em mim e aceitar a minha proposta de valor, também porque eu já fiz coisas assim e assado e, portanto, dá-te um bocadinho mais de robustez até no teu perfil pessoal. Pronto, tens essa vertente. Depende muito de qual é a grande empresa e depende muito de qual é a startup ou a pequena empresa. Sim. Eu acho que a grande, repetindo aqui um bocadinho quais são as vantagens da pequena empresa, é que tu és exposto a uma série de coisas. E, portanto, se tu quiseres criar um produto ou lançar a tua própria empresa altamente tecnológica, eu diria, não pá, vai para uma grande empresa, tenta-te inserir numa equipa de desenvolvimento, de inovação, de produção, que toque nas áreas que tu mais interessas e, portanto, vais aprender brutalmente, muito especializado, mas vais aprender brutalmente. Ou se quiseres criar uma empresa que não seja propriamente técnica ou muito intensamente técnica, em que tu o que queres é aprender a trabalhar, a montar empresa, a perceber negócio, a perceber a dinâmica de negócio, então aí eu dizia-te vai para uma startup ou vai para uma pequena empresa, porque és exposto a todas as áreas da empresa, és exposto ao negócio globalmente, e portanto a aprendizagem é menos específica e menos especializada, mas é... Por oposição, é mais abrangente e mais versátil, e isso vai-te dar mais ferramentas para criares o teu próprio negócio ou o teu próprio projeto daí para a frente. Portanto, depende muito daquilo que faz mais sentido para ti. Eu não sei, acabei de conhecer, não conseguiria aconselhar em particular, mas eu diria que se sentes a necessidade de aprender algo mega específico e técnico, então entra numa empresa que te possa proporcionar isso. E eu diria que, tipicamente, em 90% dos casos, seria uma grande empresa e que terias que conseguir entrar numa área técnica para aprenderes tudo o que puderes aprender de forma muito especializada. Se quiseres ganhar skills transversais e transferíveis para outro negócio, ou para outro tipo de negócio, talvez um serviço ou um negócio menos tecnológico ou menos técnico, então uma pequena empresa para seres exposto ao máximo e para poderes andar de um lado para o outro, conheceres produto, conheceres marketing, conheceres recrutamento, conheceres finanças, conheceres isso tudo.
Muito bem. Duas perguntas finais, muito rápidas. Um livro que achas que todos os estudantes universitários devem ler?
Isso é uma ótima pergunta.
Obrigado.
Eu estou agora a ler até é fácil, que se chama Focus, ou Focus. Estou a ler em inglês, mas...
Sim.
E que é do Daniel Coleman, se não me engano. é um jornalista, e que no fundo explica-nos quais são os hábitos e os atalhos mentais que nós temos. É muito comportamental nesse sentido, e explica-nos como é que nós conseguimos focar, e defende toda uma tese de prioritização. Esse é um dos meus grandes problemas, é eu ser bastante indisciplinado, e distraio muito facilmente, sou muito curioso e portanto muito facilmente me distraio e perco o foco daquilo que tenho que fazer, dos meus objetivos, e isso vem com alguns custos, este desfoque tem alguns custos, e portanto isto é no fundo a minha tentativa de perceber como é que eu próprio me consigo controlar a ser um bocadinho mais focado e objetivo. E acho que isto é importante, é uma skill importante para,
exatamente,
principalmente na nossa geração, em que nós gostamos de fazer tudo ao mesmo tempo, muita coisa, multitasking a toda a hora. Eu diria que a capacidade de focar em duas ou três coisas relevantes, não quer dizer que deixes de fazer tudo o resto, mas a capacidade de perceber o que é realmente importante, prioritizar e focar nisso, eu acho que é importante. E portanto eu recomendaria esse livro.
Fica a recomendação. Agora uma última pergunta, sem qualquer sentido, de negócios, que é a seguinte: se pudesses colocar um billboard, aqueles cartazes enormes, sim, em qualquer lugar, com qualquer coisa escrita, onde é que seria e o que é que estava lá escrito?
Isso é uma pergunta difícil. Isso é uma pergunta muito difícil e muito abstrata. Eu colocaria um billboard num centro de uma cidade. Basicamente aqui o intuito é ter muita visibilidade, portanto eu colocaria numa praça central de uma cidade, ou numa zona de passagem, podia ser Santa Catarina aqui no Porto, podia ser Terreiro do Paço ou Chiado em Lisboa, e a mensagem seria qualquer coisa como, talvez um bocadinho clichê, mas eu acho que as pessoas precisavam de pensar, genericamente as pessoas precisam de pensar, isto é um processo pelo qual eu tenho vindo a passar também, precisam de pensar se aquilo que estão a fazer faz sentido, se estão felizes na vida, se as decisões que vão tomando se fazem sentido, e no fundo olhar para nós mesmos de fora. E portanto não sei dizer a frase em concreto que colocaria, sim, lá, mas a mensagem overall seria tipo, olha para ti mesmo de fora para perceber se aquilo que tu andas a fazer e se a tua vida faz sentido. E se não fizer, muda.
Okay.
Acho que seria essa a mensagem.
João, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado.